Notícias com Ana Trocado Marques.
O Mosteiro de Santa Clara, em Vila de Conde, abre portas como hotel de luxo já no próximo dia 22. O espaço do grupo hoteleiro de Lince Hotels vai abrir ainda sem uma inauguração formal e em regime de soft opening. Para o dia de abertura ainda há quartos disponíveis, com preços por casal na ordem dos 329 euros. Uma noite na Suite Royal pode custar 591 euros. Uma estadia verdadeiramente diferenciadora num edifício único que junta mais de 700 anos de história a uma sofisticação contemporânea, diz a The Lince Hotels, lembrando que o novo espaço, no cimo do monte, tem uma localização privilegiada sobre a foz do Rio Ave. O Hotel The Lince Santa Clara é um 5 estrelas, tem 87 quartos, incluindo 11 suítes com vista sobre o rio, o mar e a cidade. No espaço destaca-se o restaurante Oculto, com a assinatura do chefe Vítor Matos, recentemente distinguido com 2 estrelas Michelin. O hotel conta ainda com um espaço dedicado ao bem-estar, o aqueduto Wellness and Spa, com acesso a um jardim exterior, onde será possível a prática de atividades como a meditação ou o yoga. A concessão do Mosteiro de Santa Clara no âmbito do programa Revive para a sua reabilitação e transformação em hotel foi atribuída em 2018. As obras começaram um ano depois. O projeto significou um investimento de 18 milhões de euros e até ao momento criou 125 postos de trabalho. Uma mulher de 34 anos, grávida, e os 2 filhos com 5 e 6 anos foram hospitalizados esta manhã na sequência de um incêndio na casa onde vivem, em Arcozelo, Barcelos. O alerta foi dado às 5h20 da manhã, através do 112, e quando os bombeiros chegaram à habitação, tiveram que proceder à ventilação do espaço, que estava cheio de fumo. Terá sido a criança mais velha a acordar a mãe e a alertar para o fumo denso que já enchia a casa. Mãe e filho já manifestavam sintomas de ter sofrido intoxicação. Ao que tudo indica, as chamas terão tido origem numa salamandra. Os 3 foram transportados ao Hospital de Braga com o acompanhamento da equipa da viatura médica de Barcelos. A última Assembleia Municipal da Póvoa deu muito que falar, especialmente pelo desentendimento entre partidos sobre diversas medidas. Uma delas foi a do Partido Socialista, vinda de Silva Garcia, que visava apelar à paz e à proteção dos direitos humanos por parte de Israel na Faixa de Gaza. Na votação, 2 votos contra. Um deles vindo de Miguel Rios, deputado do Chega, o outro de Afonso Pinhão Ferreira, presidente da Assembleia Municipal, eleito pelo PSD. O deputado social-democrata opôs-se ao seu próprio partido e foi o único a furar a votação com 1 voto contra. Após o encerramento da Assembleia, Silva Garcia manteve os seus ideais e afirma que Israel merece os cuidados necessários.
Portugal acabou com uma guerra colonial, Portugal deixou de ocupar territórios que não eram seus e nós temos toda a moral para exigir que Israel faça o mesmo e que se criem as condições para que haja paz e para que haja desenvolvimento e haja todos os cuidados com os direitos humanos.
O político acrescenta ainda que não são os imigrantes que dão despesa ao nosso país, eles até contribuem para o equilíbrio dos cofres da Segurança Social.
Nós estamos a assistir, nos últimos tempos, digamos, um ataque muito grande por parte da extrema-direita, digamos, aos imigrantes, alegando mentiras, dizendo que eles vêm para cá para beneficiar dos nossos sistemas sociais e que não contribuem para nada, e é exatamente o contrário. Está provado que, ainda no último ano, os imigrantes em Portugal, de diversos países, contribuíram para a Segurança Social com 7 vezes mais dinheiro do que aquilo que foi gasto com os serviços sociais que lhes foram prestados.
A mentira mais impactante para o socialista é a ilusão que existe sobre a segurança em Portugal.
E há outra mentira ainda, que é ainda mais grave, porque gera muitas vezes até sentimentos de ódio, que é atribuir a insegurança que algumas pessoas dizem existir em Portugal aos imigrantes. São 2 mentiras numa, porque em primeiro lugar não há insegurança em Portugal. Portugal é o 3º país mais seguro do mundo reconhecido internacionalmente. e, por outro lado, a insegurança que possa existir não é devida a imigrantes, é devida a malfeitores, sejam eles quais forem, e as cadeiras portuguesas, pelos vistos, estão cheias de portugueses, que são malfeitores. E, portanto, é preciso acabar com estas mentiras e temos que acarinhar as pessoas que vêm viver connosco, ajudar-nos a resolver um problema de demografia que é muito grave em Portugal neste momento e que é essencial para que a nossa sociedade possa ser equilibrada e viva, de facto, em boas condições.
A moção a favor da paz na faixa de Gaza e pelo fim da violência por parte de Israel, que abriu a discussão na última Assembleia Municipal. É mais logo, às 16 horas, no Centro de Memória, que é lançada a exposição Desenho em Projeto, como recompensa do esforço e trabalho árduo dos estudantes dos cursos de Design da Escola Superior de Média Artes e Design do Instituto Politécnico do Porto. A exposição procura tocar diretamente na importância do traço manual no exercício de observação e de projeto. Esta síntese tem elevada importância, especialmente nos dias de hoje, por estarmos cada vez mais digitalizados. Pode contar com a curadoria de Rita Coelho, que ocupa o cargo de professora de design na ESMAD. O evento terá a duração total de 5 dias, terminando no dia 19 de março. Com a obra Ice Merchants, João Gonzalez leva para casa mais 2 prémios, desta vez no Festival de Animação de Tóquio, o Prémio Governador de Tóquio e o Grande Prémio de Melhor Curta-Metragem. O realizador nortenho de 28 anos já passou por Vila do Conde durante algumas fases da sua vida. Filho de vilacondenses, estudou na Escola Superior de Média, Artes e Design e desde aí tem brilhado no mundo do cinema. Ice Merchants foi o primeiro filme português a ser nomeado para os Oscars, retrata uma história sobre o pai e um filho que produzem gelo caseiro e todos os dias saltam de paraquedas para o vender na aldeia mais próxima. Estreou em maio de 2022 e tem vindo a conquistar o olhar dos entusiastas com um total de 132 prémios em concursos distintos. Foi o segundo filme com mais espectadores em sala, com uns incríveis 14 mil a verem a película, dados arrecadados pela Agência da Curta-Metragem. Atualmente, a obra cinematográfica continua a ser exibida pela Europa, com data marcada para o próximo dia 17, no Encontro de Cinema de Bergamo, em Itália. Está instalada a polémica em Abade de Neiva, Barcelos. A Comissão de Festas da Senhora da Abadia pretende realizar em junho uma tourada de anões. A plataforma Basta de Touradas e o PAN já vieram criticar o evento, denunciam o abuso dos animais e garantem que o espetáculo põe em causa a própria dignidade humana. A Comissão de Festas diz que não há qualquer tipo de violência sobre os animais e explica que é apenas um espetáculo de humor. O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, recusou comentar a polémica, alegando que o espetáculo vai decorrer numa altura em que já terminou o seu mandato. É um espetáculo de humor, um espetáculo de comédia que não inflige qualquer tipo de violência sobre os animais. Uma paródia organizada por profissionais, inofensiva, com a finalidade de alegrar e cativar o seu público. E os anões são pessoas, como outras quaisquer, que participam no espetáculo por sua livre e espontânea vontade, afirma a Comissão de Festas da Senhora da Abadia. A organização espera assim angariar fundos para as festas da Senhora da Abadia, que se realizam em agosto. A Basta de Touradas tudo fará para impedir este evento degradante para os animais e para as pessoas. Este tipo de espetáculos tauromáquicos foi criticado em 2022 pelo Observatório da Deficiência e Direitos Humanos e pela Associação Nacional de Displasias Ósseas, que o consideraram um grave retrocesso civilizacional, diz a plataforma que tem vindo a combater a realização de touradas. A Basta Touradas recorda que as touradas com pessoas com nanismo foram proibidas em Espanha em abril de 2023 por serem consideradas espetáculos degradantes para as pessoas portadoras de deficiência. Em Portugal, a legislação e a Inspeção-Geral das Atividades Culturais continuam a permitir estes espetáculos. A plataforma diz esperar que o Estado português e a IGAC atuem e garante que tudo fará para impedir que este evento degradante para os animais e para as pessoas se realize. O espetáculo saliente-se ainda carece de licença a ser emitida pela Câmara de Barcelos. O Rio Ave decidiu apoiar Ricardo Ferreira através do projeto social do clube. O Vila Condense teve a infelicidade de ficar tetraplégico após um acidente ao mergulhar numa piscina. O antigo jogador teve a oportunidade de conviver com os elementos da equipa principal dos Rio Avistas. Ricardo Ferreira acompanhou o treino e viveu um momento marcado pela boa disposição. De oferta, levou para casa uma camisola autografada com o objetivo de ser mais tarde leiloada. A receita será direcionada a ajudar a suportar os elevados custos da fisioterapia. Pode ficar a conhecer melhor este caso e como pode contribuir para a sua causa através da página do Facebook que encontra no nosso site na internet.
Estas e outras notícias em radioandaviva.pt.